Estação dos Livros recebe agora a patrona desta edição da feira, Cíntia Moscovitch. Então, Cíntia, o teu nome já vinha aparecendo, né, em outras edições na lista de patronáveis e, de alguma forma, isso te surpreendeu entrar na lista e ser eleita.
É, pois é, claro que surpreendeu, né? Me surpreendeu pela quinta vez, mas dessa vez tinha uma particularidade, porque eu não queria. Quando o Marco Sena, o presidente da Câmara, me disse que eu tinha sido muitíssimo votada e que eu estava cotada entre os cinco, eu cheguei a falar para ele com toda a sinceridade do mundo que eu não queria concorrer novamente. Não sei se concorrer ao termo tampouco. E daí ele insistiu, bom, mas vamos. Eu digo, ai, mas é que o problema não, nem sou eu, mas é que a minha mãe fica muito frustrada, né? Ela sempre pergunta assim, mas por que, que foi o outro, por que, que não foi tu? Aí, e é muito... Tu sabe que para uma mãe judia explicar alguma coisa assim é dificílimo. Então eu não queria. Eu não queria. Daí eu sou Marco... Ele, não, vamos, é bacana, é a nossa feira. E o apelo, sim, a nossa feira é um apelo muito grande, né? A mãe que entenda.
E como será a feira da Cíntia Moscovitch? Já pensou?
Não, é, pensei. É assim, a feira, ela anda independente do patrono, né? É, mas também dizem que a feira tem alguma característica do patrono. Hoje, aqui, hoje é sexta-feira... E entrando aqui, eu reparei, assim, ou eu quis reparar, algumas coisas bem boas, assim, de as pessoas virem me cumprimentar, virem me beijar. E eu, naturalmente, quem me conhece sabe que eu sou um ser gregário, né? Muito embora eu precise de absoluta solidão e tranquilidade para escrever, em contrapartida, também gosto muito de estar cercada de gente. Então, parece que a feira está se armando, assim, para a abertura dela, com bastante gente, com bastante alegria. Eu gostaria que essa fosse uma feira alegre, feliz.
Apesar dela apesar da crise, a gente sente, a feira está menorzinha, mas eu sinto ela está mais... Parece aconchegante, pelo que eu pude caminhar já nesse primeiro dia. Eu senti ela... Parece que ela está mais pertinho da gente.
É, talvez você tenha razão. O Marco Sena, o presidente da Câmara, estava numa entrevista hoje pela manhã, ele disse... A feira não está mais enxuta. A feira não está menor. O que ela pode estar um pouquinho mais compacta. Mas ela, de fato, ela está com a mesma qualidade de sempre, com a mesma densidade que sempre teve. Nós temos, são 9 autores açorianos, um autor israelense, um autor peruano, um autor alemão, são vários autores convidados, um autor português, Walter Ugumay, isso de programação internacional, e vários autores nacionais também participando.
A Jane Tutikian, quando recebeu a honraria de ser patrona, ela disse, mulheres, cheguei. Foi a homenagem dela. Foram 5 mulheres contigo, são 5 mulheres
é quinta,
em 62 sim. edições. Isso, de alguma maneira, te faz pensar... não é uma baixa produção em termos de escrita feminina, mas de representação é, né?
De representação é, sem dúvida nenhuma. E talvez, vamos especular também, talvez seja realmente uma baixa produção. Eu estava falando com outra moça, quem sabe as mulheres nesse período de tempo, que pode ter se esgotado, mas ecoa ainda hoje, quem sabe elas não se dedicaram a, sei lá, a cuidar da família, dos filhos, da casa, e deixaram de escrever. Não sei, é uma especulação, mas que elas continuam produzindo, tem razão. Né? E eu acho que tu tem toda a razão em dizer que é uma baixa representação, não uma baixa produção.
Porque, e a gente vê que todos os anos que tu concorresse tinha a Cláudia Tages.
Sim, e na outra tinha a Maria Carpe e a Valesca de Assis.
Exatamente, então elas entram, a mulher chega a entrar na lista de patronáveis, ela tem uma produção grande.
Produção grande, claro, reconhecida, uma produção de muita qualidade, mas, no entanto, alguma coisa acontece no meu coração, né? Eu não sei o que é. Alguma coisa acontece.
E, Cíntia, aqui o Sul ele tem uma longa tradição de feiras, eventos literários. Tu acredita que isso contribui para a difusão da leitura? De que forma esses movimentos, essa programação ajuda na propagação e formação até de leitores?
Essas feiras, jornadas, bienais, eu acho que tudo isso são movimentos que, de fato, assim, de fato mesmo, promovem a leitura e a compra de livros, né? A aquisição de livros, inclusive por parte das instituições. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, eu não sei como é que... Foi feita uma pesquisa, mas eu não vi o resultado, de índice de leitura per capita. E o Rio Grande do Sul era um dos estados com maior índice de leitura per capita. É, e eu acho que isso estimula, sim. Estimula a leitura e estimula uma outra coisa. Estimula a que os escritores continuem produzindo. Dá algum sentido ao trabalho dos escritores.
Como escritora de romances, contos, escrevendo em jornal, como é que é o teu processo de escrita? Como é que tu te prepara? E as linguagens todas diferentes, né?
O problema, um dos problemas justamente é mudar de registro, né? Tanto é que eu tenho imensa dificuldade em fazer crônica. Para fazer crônica, eu tenho que apertar assim, sabe, o botãozinho de on e off, tem que botar no off, porque é uma linguagem... Eu tenho muito menos espaço, né? Mas a preparação sempre é a mesma, né? Para escrever, sempre eu me exijo, e todo mundo acha que é assim, uma alta concentração. Então, sempre, cada sessão de escrita é precedida por uma sessão de leitura, né, que ajuda tu a sair dessa atenção superficial, que é a atenção diária, né? A gente tem uma atenção horizontal, e ajuda tu a te concentrar em ti mesmo, no teu vocabulário, na tua experiência, para poder escrever.
E escrever num jornal, mesmo uma crônica que vai ser lida por um diferente público, tu tem que prestar mais uma atenção a mais nisso?
Tem que prestar uma atenção a mais nisso. Mas tem uma coisa que suaviza muito essa atenção que tem que ser prestada. Tu sabe que amanhã, depois de publicada, ela já vai estar antiga. Crônica, né? Jornal, né?
Tudo muito rápido.
Tudo muito rápido, claro.
E essa, nesse livro teu, essa coisa mais brilhante que é a chuva, tu chega a citar o Woody Allen e o Moacir Scliar.
Sim.
Que outros autores te inspiram? E tu falou do lado judeu e ele... Tem essa visão deles pela religião, não?
Não, pela religião em absoluto, não. Pela religião, não. Pela tradição, quem sabe. A tradição judaica não tem nada a ver com a religião judaica, né? E é uma tradição muito engraçada, muito divertida. Bom, vai ter quem diga que não é divertida. A gente... É que sempre assim, se tu tem dois judeus, tu vai ter três ideias. Então, alguém vai dizer que não é divertido. Mas é uma cultura, uma tradição que valoriza muito isso, valoriza muito o riso. Não no sentido da tolice, da coisa pueril, mas no sentido da auto-ironia, né? Que é uma forma de tu igualar as coisas que são adversas a ti, tu iguala elas a ti com o riso.
Sim, isso é o que o Woody Allen mais faz, né?
E que o Scliar também mais faz, né? Eu não sabia disso. Isso da risada, da ironia, isso é uma coisa que vem, para mim, veio de berço. E é uma coisa que é praticada por todos os judeus, sempre foi. E surgiu na Europa, né, no leste europeu, né, por aqueles judeus que eram confinados em shtetls, em pequenas cidadezinhas, e eles encontraram nesse tipo de humor uma espécie de válvula de escape, de arma, de escapatória, para poder conviver com a enorme opressão que eles sofriam, né? E quem estuda o humor judaico de forma sistemática defende isso, né? Que o famoso humor judaico, que eu nem sabia que era representante, surgiu isso no século XVIII, XIX, nessas pequenas aldeotas do leste europeu.
E também em Arquitetura do Arco-Íris tem um conto, Bonita como a Lua, talvez.
Shane Madeley, é.
Pode ser que ali é um pouco da tua história, a menininha judia que fazia aula de queria escrever, né?
Pode ser, sim. Esse conto, ele, engraçado, quando eu me aperto, assim que esse conto foi escrito, eu tirei um mês, eu trabalhava em redação, tirei um mês de licença para escrever, para acabar o livro, esse livro. Me faltava um conto, pelo que eu tinha na cabeça, me faltava um conto mais alentado. E eu Infelizmente, naquele mês que eu tirei de licença, meu marido teve um problema no coração e minha sogra teve um câncer. Que acabou por levá-la. Hoje ela faria 80 anos, no dia de hoje. E eu estava muito abalado, eu tinha que acabar o livro, e eu lembrei da minha história. E eu tenho um vínculo muito forte, afetivo, com meu pai, sempre tive. E eu peguei o óculos do pai, coloquei ele assim na minha frente, e digo: pai, vamos contar a nossa história, pai. E eu contei a minha história. É mais ou menos o que está ali. E deu certo.
Deu certo, né? É. E, bem, como a patrona, muitas atividades aqui na feira, uma delas até ocorre amanhã, vai ter uma homenagem de ex-patronos da feira, presente, às 19h, na Sala Oeste. Que outras atividades a gente pode esperar já nesses primeiros dias, para além dessa?
Olha, já nesses primeiros dias, a gente tem essa atividade da feira, depois nós vamos ter uma mesa com o Walter Ugumãe. A gente vai ter uma pracinha ali, a pracinha dos autores, né, que a gente vai chamar o pessoal para trazer as cadeirinhas de praia para sentar ali, né, que a ideia é conversar de novo. E eu me perdi na programação. É muita coisa, eu não tenho tudo na cabeça, eu sinto muito. Né? O pessoal da Câmara me leva e eu vou, eu faço. Podem levar meu corpo, mas não minha alma. Então eu não sei dizer para os nossos ouvintes que mais eu tenho.
Então, nós vamos aguardar a Cíntia Moscovici nesta, em 19, esse ano são dois dias a mais, né? 19,
são 18, 18,
18, 18 dias de feira com a Cíntia Moscovici à frente. Logo mais tem a abertura oficial, né? Sim, às 7 da noite. Então, vou te liberar, Cíntia, e espero que tu voltes outra vez aqui.
Claro, é só me convidar que eu volto com prazer.
Para a gente conversar um pouquinho mais de livro e sobre essa edição da feira. Muito obrigada,
Cíntia. Obrigada, querida. Obrigada por tudo.